La parashá de esta semana, parashat Kitizá, comienza nos relatando sobre la mitzvah de medio shekel, diciendo cuando el pueblo de Israel fuese ser contado, si dice Dios para Moshe, cuando contarás, hacer el censo del pueblo de Israel, cada uno deberá dar como expiação para su alma a metade de shekel, como contribuição que seria para resgatar sua alma de meio shekel. Shekel é uma moeda inteira, meio shekel, e desta forma não recairia sobre eles um mal por causa de nenhuma praga, por causa deste censo. Nossos sábios aprendem daqui algumas coisas fundamentais deste versículo que dá o nome a Parashá, que significa Kitizá, quando contares, e se refere que cada ao ser contado, não pode ser contado individualmente, a proibição de contar as pessoas, nós não contamos a cada individualmente, não se pode contar, por exemplo, para saber se temos quórum para a reza, que seria minyan, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o número certo de 10, ou qualquer outro número, não se deve contar, ou para ter zimum, citar 3, se costuma fazer diretamente através de um versículo ou alguma frase que tem 10 palavras, e desta forma não contamos as pessoas, estamos contando ou lendo ou mencionando um versículo, etc. Por exemplo, 10 palavras, tem um versículo que diz Oshia et ameja, ubarech et nachalateja, ureem venasem ad olam. Ou, por exemplo, Abraha, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Uma Abraha que tem 10 palavras. Desta forma, nós contamos, tipo, cada pessoa, mas vamos falando a palavra, então nós concluímos que temos aqui o número 10, temos o quórum de 10 pessoas, ou mais, ou eventualmente não conseguimos completar o versículo, o Abraha, e desta forma não contamos 1, 2, 3, 4. Pois se aprende daqui que se você contar, pode ter um mau olhado, uma praga, alguma coisa sobre eles. Uma vez que uma coisa que é contada, pode dizer, oh, olha lá quantas pessoas tem, olha quanto tem, isso pode despertar um mau olhado. Desta maneira, se entrar no mérito do tema do mau olhado, nós ensinamos e aprendemos aqui, a Torá nos ensina que não devemos fazer a contagem diretamente. Por outro lado, a Torá nos ensina que a contagem deve ser feita com meio. E nossos sábios perguntam por que meio e por que não diz diretamente que deve ser um inteiro, cada conta e cada dá shekel. E desta forma, temos 532 mil shekels, são 532 mil pessoas, não temos que fazer contas posteriores a isto. Explica nossos sábios, tem vários ensinamentos. Primeiro, a questão de Torá nos dizer que deve dar meio shekel para mostrar que cada não passa de uma metade. Ninguém deve se sentir a si próprio o inteiro. O inteiro eu me basto. Eu sempre preciso do próximo para me complementar. Então cada é uma metade. Principalmente num relacionamento de marido e mulher, onde cada deve saber que ele é uma metade, ele nunca é um inteiro. E o outro é a cara metade, aquilo que me completa, aquilo que faz de mim ser ser completo. Também, nossos sábios explicam que a palavra shekel tem o valor numérico de 430, que é o mesmo valor numérico da palavra nefesh, alma, que simbolizando também que Deus nos dá meio shekel, nos dá meia alma. Uma parte da alma fica no nosso corpo e a outra parte fica lá em cima no mundo superior. E desta, justamente, essa meia alma lá em cima e aqui embaixo estão conectadas uma com a outra. E como faço para elevar a alma de cima? Através das condutas nobres e as boas mitzvot que a gente faz com a metade da alma aqui embaixo. Da mesma maneira, nossa alma lá em cima está conectada com a alma de baixo. Como nós aprendemos no Talmud, que nos ensina que uma pessoa pode, às vezes, ter uma sensação repentina, que dê pânico para ele, hoje em dia talvez chamaríamos isto de síndrome de pânico, e isto acontece porque tem uma parte da alma lá em cima que sentiu, previu, viu alguma coisa, e aqui embaixo se sente uma repercussão, não é exatamente claro, Então, como diz a Guimará, Afagav de Yolohazi, Masdala Yolohazi, do mesmo jeito que eles não viram, sua alma viu, como Rashi explica, sua sorte se refere à sua alma, a parte da alma que está lá em cima. E a Guimará nos conta que teve um episódio com Hanania, Mishael e Azaria, que estavam os três juntos com o profeta Daniel. E de repente eles tiveram, e a Guimará diz que o profeta Daniel era mais elevado, pois era um profeta, e que estes três sábios chegaram a ser mais elevados do que o profeta Daniel. Porque eles tiveram uma visão, e por causa da sensação que eles tiveram, não visão, uma sensação, eles ficaram com medo e fugiram. Assim está contado, assim conta o episódio. E o profeta Daniel diz que era maior do que eles, era mais elevado, porque ele via as coisas e eles não. E eles então, se eles não viram, pergunta o Talmud, por que que eles fugiram, tiveram essa sensação? Porque, assim responde, mesmo que eles não viram, a parte da Neshamaga deles que estava lá em cima viu, e aqui embaixo eles tiveram uma sensação e por isso que eles fugiram. Não vamos entrar no mérito da questão, o Talmud diz como devemos reagir nesses casos, fala Shema Israel e demais, mas no assunto do nosso tema, da nossa parasha, só para mostrar que temos uma metade da Neshama aqui embaixo e uma metade da Neshama lá em cima, por causa, como vimos agora, o valor numérico da palavra Nefesh e Shekel, que é o mesmo valor numérico de 430. Em alusão a isto também, o Rabbi Hanoch de Alexandre tinha explicado que também o objetivo da pessoa não somente elevar a Neshama lá em cima, senão fazer que a parte da Neshama que está aqui embaixo, ela se eleve e se equipare à Neshama lá em cima. Não somente que vamos elevar em cima, senão devemos elevar a própria Nefesh, a própria parte da alma que está investida no nosso corpo, elevá-lo para ser igual como a parte que está lá em cima, que com certeza lá está imaculado, está sagrado e consagrado à divindade. Uma outra explicação, que um Yehudi não somente ele é metade, senão que Deus é nossa metade, nós estamos sempre ligados com Hashem, cada um seja como está, e tem uma Neshama, uma parte de Deus dentro de si, como diz, conforme diz o versículo, que Nefesh e Hashemit Israel e Helek Elokam Iman Mamash, que a alma que nós temos dentro de nós é uma parte de Deus lá em cima, um ser de Deus. Então essa Neshama, a alma que cada um tem, já é uma parte de Deus, uma partícula divina que cada um tem, que dá vida nele. Então, por essa razão que damos meio shekel. Contudo, a Torá diz, no versículo seguinte, no versículo 13, que Zeit nu kolaver lapkudim, isto darão todos aqueles que passarem na contagem serem contados. Pergunta nos os sábios por que diz a Torá Zeit nu, isto darão. Isto explica o Talmud que nessa hora Moshe Rabbeinu não teve dificuldades para entender como funcionava a mitzvah do meio shekel. Então Deus deu para Moshe não somente a mitzvah, senão teve que mostrar. Quando nós falamos isto darão, ou seja, isto significa que estamos apontando, estamos mostrando, aquilo lá está presente. Quando falamos aquilo é ausente, nos fazemos referência a algo que está distante ou ausente, mas quando falamos isto, tá, o objeto está diretamente presente. Então nossos sábios aprendem que com certeza quando Deus diz para Moshe isto darão, ele estava apontando, mostrando para Moshe como que era, do que se tratava o meio shekel, mostrando para Moshe o meio shekel. E isso que aqui nos ensina a Torá neste momento. Por isso que diz, isto darão, mostrando que Hashem me apontou para isto, e dessa maneira, não somente que Hashem mostrou para Moshe, como Rashi diz também, o comentarista da Torá, Deus apontou para uma moeda de fogo de meio shekel. Então, desta maneira devia ser escrito, devia ser mostrado, meio shekel, uma moeda que era como uma moeda de fogo. Então, algumas explicações dizem o que Moshe precisou, qual era o problema para Moshe entender meio shekel. Pega uma moeda e dá. Porque Deus teve que mostrar que Moshe teve dificuldade para entender como nós podemos espiar, resgatar a nossa alma através de um meio shekel, de uma moeda, de um dinheiro. Então, isso que nossos sábios nos explicam, justamente essa moeda deveria ser de fogo para mostrar que quando nós nos entregamos a Deus de uma maneira de fervor, de uma maneira fervorosa, então isto que traz, que podemos resgatar a nossa alma, podemos espiar por nossos erros, e aí sim, nada de, como dizem, não haverá uma praga, que nada que atinja eles, justamente porque dessa maneira estamos ligados com Hashem, com Deus, com um fervor muito forte e especial. Contudo, este meio shekel, o objetivo dele era, como a Torá nos diz, trumá, machatzita shekel, trumá l'Hashem, esse meio shekel é uma doação, uma contribuição para Deus, com esse dinheiro que se arrecadava, era com todo esse valor, se costumava juntar e dar para tzedakah, para suprir as necessidades das oferendas em nome do povo. Ou seja, tudo que se dava em nome do povo inteiro, isso era pago com esse dinheiro que todos os homens de 20 a 60 anos, já que estavam na idade, vamos dizer, ativa, eles deveriam contribuir e participar. Hoje em dia, nós cumprimos hoje, semana passada, com a mitzvah de lembrar da mitzvah do meio shekel, quando na véspera praticamente de Purim, no dia de Tanit Esther, jejum de Esther, antes da leitura da Torá, da reza de Minhá, costumamos cada um dar um meio shekel, o equivalente a meio shekel, uma moeda, que o seu valor é metade, e damos isto para tzedakah, para como resgate da nossa alma também, e o que se costuma dar esse dinheiro depois para tzedakah. Conforme está escrito, trumá l'Hashem, uma doação para Hashem. Inclusive, quando nós damos tzedakah, daqui aprendemos também, deve ser feito de forma tal que fazemos porque Deus quer. Por que que damos de tzedakah? Porque Deus assim quer, porque essa vontade divina. Não damos tzedakah com o intuito de compensar alguma outra falha. Bom, eu fiz alguma coisa errada, então vou dar tzedakah para compensar, utilizar a lei de compensação, ou de uma forma mais vulgar, querendo subornar Hashem. Não. O objetivo é para fazer a vontade de Hashem. Damos tzedakah porque Ele quer. Não porque limpamos com isso nossa consciência, não porque isso faz bem nosso ego, ou não para apontar e ter um benefício, etc. Contudo, obviamente permitido, quando uma pessoa dá uma tzedakah, ele difundir a mitzvah, ao contrário, chegamos ao ponto que diz, mitzvah le farsemos ei mitzvah, é uma mitzvah difundir as pessoas que fazem mitzvah, não pela vaidade, não pelo orgulho. Nós, quando fazemos a mitzvah, devemos, como diz aqui, ter o intuito de fazer a vontade de Hashem, e a vontade divina, porém, porque disto podem outras pessoas imitar, podem despertar a vontade de outros querer emular um ato semelhante. Então, desta forma, nós estamos incentivando, motivando outras pessoas para eles também darem, cumprirem com a mitzvah de tzedakah. Então, como está escrito, mimeno ilu vechene asu, deles vão ver e assim imitar e fazer. Então, ele pode servir de um exemplo para os outros. Além do mais, quando você colabora com uma causa e as pessoas sabem que você colabora e você é uma pessoa de prestígio, de reconhecimento, etc., inspira os outros a doarem também. Puxa, se fulano doou, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem um bom senso, uma pessoa que é conhecida de que ele não derrama, não joga fora seu dinheiro, então com certeza que não, a gente também pode aproveitar e investir numa causa que esse é um fundo que vale a pena aplicar nele, uma vez que os dividendos divinos são muito bons. Falando sobre jogar fora, etc., uma vez perguntaram para um rabino por que ele dava tanta tzedakah, se está escrito no Talmud, no Tratado de Ketubot, que a pessoa, aquele que gasta, não pode gastar mais do que um quinto. Então, como que ele gastava praticamente tudo o que ele tinha, andava para tzedakah? Se aquele que gasta, aquele, na verdade, não é gastar, a palavra mebazbez, ele é tipo desprezar, não pode gastar demais. Então, o rabino respondeu que, na verdade, a Torá diz que, o Talmud nos ensina que não pode dar demais para tzedakah quando você está simplesmente gastando. Mas quando você está investindo, nunca é o suficiente para um bom investimento. Se você tem, por exemplo, está escrito no Talmud, se explicava ele, Tzedakah tatzil mimave da Torah, Tzedakah salva da morte. A Tzedakah dá méritos para a pessoa, para ter como separar o dia de manhã na frente do Criador, do Ribono Shirolan, do Senhor do Universo. Então, quanto mais a gente dá, a gente simplesmente, quando vai fazer um tratamento médico, a gente não mede as despesas com tanto de sará, com tanto de sentir melhor e a pessoa ter uma boa saúde. Então a mesma coisa com Tzedakah e uma saúde espiritual. A pessoa pode e deve dar o máximo possível, porque desta forma isso trará para ele também uma saúde espiritual, um mérito muito grande no mundo vindouro, e não somente no mundo vindouro, neste mundo também. Como então não se aplica para ele esta regra que vimos, de não pode gastar mais do que um quinto, uma vez que isto não é considerado um gasto, senão um investimento que ele faz consigo mesmo, com sua saúde e com sua neshama. Logo depois a Torá nos traz a mitzvah da construção da pia que tinha dentro do templo, que a pia era feita justamente de cobre, e que era o mais simples dos materiais, tinha ouro, prata e cobre. Contudo, que era o mais simples, a Torá nos ensina que esta pia era o primeiro objeto a ser utilizado para se purificar, que os Kohanim utilizavam para purificar suas mãos e seus pés logo entrarem no templo. Explica-nos os sábios por que justamente deviam fazê-lo com uma pia que era de cobre, se toda a pureza para poder fazer o serviço era aqui, e todo o serviço dependia desse estado de pureza com que eles se purificavam, porque não era feito de ouro. Então explicaram-nos os sábios que é muito simples. A pessoa, ela deveria ter a possibilidade, a oportunidade de entender por que justamente a pia era de cobre. E Rashi traz o nome do Midrash, que a pia era de cobre justamente porque o cobre era proveniente dos espelhos que eles utilizavam naquela época no Egito. De que eram esses espelhos? Diz o Midrash que quando estavam no Egito, os homens desistiam de procriar, de estar com suas mulheres, etc. E por quê? Que adiantava trazer filhos que iam ser escravizados, eram filhos que iriam ser jogados no rio, Deus nos livre, iam sofrer todo tipo de opressões e perseguições, Hashem Ishmor. Então para que fazer e trazer filhos? Mas contudo as mulheres iam e seduziam seus maridos e se olhavam no espelho e mostravam, olha, sou bonita, sou mais bonita que você, etc. Desta forma as mulheres, através da sua vaidade, seduziam seus maridos e aí eles procriavam e tinham filhos. E isso que está escrito no Midrash, no versículo, Tachat ha-Tapuach ha-Articha, embaixo do macieira, eu te despertei, eu já te seduzi, que se refere a esse mérito que as mulheres utilizavam esses espelhos de cobre. Antigamente o espelho era uma, como a gente diz, definição, uma superfície polida, era um objeto de cobre bem polido, que cada um se havia refletido lá, e assim, através desses espelhos, se utilizavam para uma sedução sagrada, seduziam seus maridos, e obviamente que as consequências eram positivas, isso o povo procriou e se multiplicou no Egito, se cumpriu aquela promessa divina de multiplicação e saiu aquela grande nação do Egito por mérito disto. Então esses objetos que as mulheres utilizaram para seduzir seus maridos, foi justamente com estes objetos que Deus mandou fazer a pia de cobre, que foi com que os sacerdotes se purificavam ao adentrarem no templo. Primeiro no tabernáculo, perdão, e posteriormente no templo de Jerusalém, quando já estava o templo fixo na terra de Israel. Logo depois encontramos que tinha o azeite de unção, o azeite que era utilizado para ungir, no caso, os Kohanim, os sacerdotes, e nossos sábios explicaram, inclusive, na semana passada, para o acendimento da menorá, utilizamos um azeite que era a primeira gota, o mais refinado de todos, e para a unção se utilizava um azeite mais simples, mas que também deveria ser produzido e preparado de uma forma específica, conforme a Torá nos conta aqui a continuação na Parashá. Logo depois encontramos a fórmula do incenso, onde Deus dá a Moshe para transmitir ao povo de Israel, e ensina a Moshe da mitzvah, do incenso, como deveria ser feito, as especiarias que deveriam ser misturadas, etc. E isso não pode ser repetido fora do templo. Então, exatamente como era feito aquele incenso, aquele cheiro especial que era feito no templo, não pode ser feito fora do templo, somente no templo de Jerusalém, que se poderia utilizar aquele incenso, aquela fórmula especial que a Torá nos ensina aqui. Logo depois a Torá nos conta sobre a designação de Bezalel, que ele foi nomeado para construir o tabernáculo, o grande engenheiro que construiu o tabernáculo, e Bezalel fez todas as partes do tabernáculo, era uma pessoa que tinha, Deus dotou ele, deu o dom e o conhecimento de trabalhar com todos os elementos, a arte de trabalhar as madeiras, as pedras, os tecidos, etc., os metais nobres, de forma tal de ele poder construir o tabernáculo, e para ele deu justamente o Eliab da tribo de Dan, que nos sabe, nos ensina justamente a tribo de Dan, que era o último das tribos que acompanhavam no acampamento e tudo mais, ele que era encarregado desta missão junto com ele, de forma tal mostrando que não existia somente a tribo de Yehudá, que pertencia a Bezalel, sino também da tribo de Dan, que chamada por assim dizer, a mais simples de todas as tribos, também tinha junto com era o representante que ia junto, que trabalhava junto com Bezalel, e representando assim que todo mundo pode participar na construção do templo, com a participação direta de fazer uma morada para Deus, um templo para Deus, uma casa para Hashem. Todos e cada um podemos e devemos não somente doar e colaborar, sino participar ativamente. Não é somente cada um deve colaborar, sino deve participar também, e todo mundo pode participar. Se ele tem condições de fazê-lo e tem a capacidade, ele deve fazê-lo, uma vez que Deus dotou ele desta capacidade para esta finalidade. E logo depois da construção do tabernáculo, a Torá nos ensina sobre a mitzvah de Shabbat, dizendo que mesmo se você está construindo um tabernáculo, mesmo que você está fazendo uma casa para Deus, um templo, mesmo assim deve preservar o Shabbat, deve cuidar e guardar o Shabbat. O Shabbat é o principal pilar da nossa fé, e ele deve ser imaculado, preservado por sobre tudo. Inclusive, nossos sábios nos ensinam que do fato que o Shabbat está logo depois da construção do tabernáculo, é para nós sabermos que, como falamos, mesmo para a construção do tabernáculo devemos preservar o Shabbat, e, por consequência, todos os trabalhos que eram feitos para a construção do tabernáculo são os trabalhos que são considerados proibidos para fazer no Shabbat. Ou seja, se nós não podemos fazer o tabernáculo, então tudo que é feito para a construção do tabernáculo é proibido no Shabbat. Ou seja, isto é o que é considerado trabalho no Shabbat. Se alguém muitas vezes questiona como pode ser, tem coisas insignificantes que não posso fazer no Shabbat, não posso fazer no Shabbat, imagina, isso não é trabalho, isso é trabalho. As pessoas questionam e perguntam em geral sobre o que, se, por exemplo, levar um documento no bolso no Shabbat, num lugar a outro, é considerado uma proibição. Então, a esta resposta, ou é considerado um trabalho, e na prática a resposta é simples. Não, a definição de trabalho para o Shabbat não necessariamente está atrelada a esforço físico, não necessariamente está atrelada àquilo que nós consideramos ser um trabalho no Shabbat, senão ao que era feito o trabalho na construção do tabernáculo. Ou seja, a Torá nos ensina de 39 trabalhos básicos que eram feitos para a construção do tabernáculo. Estes 39 trabalhos básicos não podem ser feitos no Shabbat. Por exemplo, fazer um sulco na terra, quando arrasta un banco non può essere fatto perché c'è una trasgressione al Shabbat, moer un determinato prodotto o comprimido non può essere fatto perché erano moídas especiarias para o tabernáculo, enfim, todo ese tipo de cosas es prohibida por causa de que es llamado de trabajo. Porém, dentro da minha casa eu posso carregar, vamos dizer que eu moro numa casa de tem um andar térreo e andar de cima, eu posso carregar o sofá do andar de baixo para o andar de cima e depois trazer de volta para o andar de baixo, quantas vezes for necessário, isso mesmo que seja um trabalho desgastante ou requer um esforço físico muito grande, é permitido. Porém, transportar o RNE, o RG, o documento que for no bolso, no Shabbat, isto daqui é uma proibição, uma vez que atenta contra aquilo que era feito para a construção do tabernáculo, e isso que se chama de trabalho no Shabbat. E em geral, cabe salientar e destacar, mencionar que, em geral, como consideramos uma pessoa confiável, uma pessoa digna, em geral, para ser testemunha e tudo mais, íntegra, é aquele que chamamos de Shomer Shabbat, uma pessoa que cuida o Shabbat. Pois cuidar o Shabbat está relacionado diretamente. Por que que você cuida o Shabbat? Que vos Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Pois ele, o santo bendito seja, Kadosh Baruch Hu Hashem, ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez durante seis dias. E no sétimo dia ele criou o descanso. Então quando nós descansamos neste conceito no Shabbat, nós estamos testemunhando vivamente, um testemunho vivo, de que acreditamos que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Você é uma testemunha viva de que Deus criou o Shabbat como um dia de descanso e fez deste dia um dia sagrado e consagrado, onde nós aproveitamos e nos dedicamos neste dia às coisas mais, assuntos mais elevados. Cabe salientar uma reflexão interessante, que no Shabbat muitas vezes a gente se questiona ou analisa, puxa, Shabbat não pode isso, Shabbat não pode aquilo, Shabbat não pode outro. O pessoal muitas vezes foca naquilo que não podemos fazer no Shabbat, esquecendo, às vezes, inclusive temporariamente, o que sim podemos fazer no Shabbat, o caminho que nos mostra o Shabbat. Muitas vezes, quando nós encontramos na estrada um desvio, que tem vários obstáculos que nos desviam, aqueles cones, aquelas barricadas que nos desviam do caminho, podemos ver elas como um desvio, mas ao mesmo tempo podemos vê-las estes obstáculos como elementos que nos mostram um novo caminho, não somente um obstáculo, sino um caminho novo. E se nós vamos observar desta maneira, vamos andar, trilhar naquele caminho tranquilamente, não vamos bater nos obstáculos, pois nós estamos, não estamos concentrados no obstáculo, senão no novo caminho que eles demarcaram. Da mesma forma, no Shabbat, onde eu não posso eventualmente olhar o relógio, não posso cozinhar, não posso isso, não posso aquilo, isto me mostra um caminho onde o Shabbat eu não preciso cozinhar. Um Shabbat onde eu não preciso do relógio. Um Shabbat onde eu estou elevado, atemporal, estou numa conexão com Hashem, onde posso me conectar com Deus, com o divino, e me elevar justamente conectando com minha família, conectando com a minha espiritualidade, comigo mesmo. A cada um pode se elevar e pode se transformar nesse dia numa pessoa totalmente diferente. Então Hashem nos dá justamente no dia de Shabbat uma oportunidade de consagração, onde nós transcendemos totalmente o mundo físico material no qual vivemos e convivemos. Muito mais há para dizer sobre o Shabbat, esta ilha no tempo, tanto no tempo e no espaço, onde a gente consegue transcender, mas só de forma sucinta falamos estas pequenas palavras. Logo depois a Torá nos conta sobre o bezerro de ouro, que foi feito basicamente por influência dos povos que saíram do Egito junto com o povo de Israel. Teve o que chamam Erev Rav. Erev Rav são aqueles povos que saíram do Egito, aproveitaram, pegaram carona, e Moshe levou eles E por isso, inclusive, Deus chama eles de para Moshe, de Shichet Amcha, pecou teu povo, porque não é o povo de Hashem, não se refere a Israel, se refere àqueles outros povos que instigaram e do povo de Israel participaram tão somente aproximadamente 3 mil pessoas do bezerro de ouro. A gravidade é que, por que se fala tanto do bezerro de ouro se tão somente 3 mil pessoas fizeram? Primeiro que nada, isso representa 3 mil pessoas, o bezerro de ouro representa o maior exemplo de idolatria. Um ídolo representa paganismo, representa justamente a transgressão do povo ser impaciente, não esperar até Moshe descer do Monte Sinai, eles fizeram mal a contagem. E este povo simplesmente procura um jeitinho fácil de idolatria, de quem seguir, a necessidade de seguir algo que seja palpável e tangível. E eles fizeram o bezerro de ouro menos de 90 dias, como nós sabemos, após atravessar o Mar Vermelho, se nós vamos fazer as contas, um período, eles viram a divindade. 7 dias depois de sair do Egito, viram a divindade na travessia do mar, como cantaram o hino, que é Cântico do Mar, que entoou Moshe com todo o povo de Israel. E logo depois, eles viram no Monte Sinai a revelação divina, onde Deus falou os dois primeiros mandamentos diretamente, e o mundo inteiro se estremeceu, e depois pediram inclusive para Moshe, ele transmitir os outros 8 mandamentos, pois os primeiros 2 já foram muita revelação, o povo não conseguia suportar tanta divindade. Então, depois de tudo isto, o povo ainda vai e faz idolatria. Mas esta idolatria foi feita podemos dizer, por influência destes povos que vieram junto. E Rashi nos conta, inclusive, a história atrás do Midrash, muito de forma sucinta, do Mihá, que ele foi aquele que pegou, o Mihá era um dos que foram salvos do Egito, quando o faraó pegava as criazinhas e utilizava como tijolos para as construções, quando não davam conta de providenciar tijolos suficientes para as construções, que tinha as cotas diárias a cumprir, e ele pegou, salvou, permitiu para salvar, resgatar este Mihá, e este Mihá foi depois, na hora da travessia do mar, quando eles foram no rio Nilo, que estava lá, resgatar os restos mortais de Yosef, que foi grande, podemos dizer, líder do povo de Israel, filho de Jacob, que chegou a ser o vice-rei. Os resgataram, como Moshe tinha escrito, num pedacinho de cerâmica, Aleshor, que se levante o boi, que se levante, perdão, que se levante o touro, que se levante o touro. Ele jogou isto no rio e aí boiou, fez boiar o caixão, os restos mortais de Yosef, que tinha pedido para ser levado junto do Egito quando o povo fosse sair do Egito. E naquela hora, quando ele viu que esse pedacinho de cerâmica tinha um poder tão forte que fez acontecer isso, então ele falou, guardou e falou, isto vai servir em algum momento. Quando foi que Aarão convocou e exortou o povo a colaborarem e participarem para a construção de um ídolo, naquele momento Aarão tinha o intuito de se demorar e a coisa atrasar e dar tempo de Moshe voltar, conforme tinha prometido que voltaria depois do término de 40 dias completos. Então, naquela hora, o povo simplesmente instigados por Yetzer Hará e por aqueles povos pagãos doaram e participaram da construção da oferenda, da construção de um ídolo, e Mihá pegou e jogou aquele pedacinho de cerâmica dentro da fundição e saiu caminhando um bezerro de ouro. O bezerro não era uma estátua que foi esculpida, simplesmente foi desta forma mágica, vamos dizer assim, saiu aquele bezerro daquela fundição. Nós sabemos que existem forças e energias no mundo que Deus criou, e se elas não são utilizadas da forma correta, ou seja, são da impureza, elas podem ser muito prejudiciais e elas vão contra a intenção e a vontade divina. Uma vez que Deus criou o mundo com energia, essa energia está lá, a energia atômica que pode ser utilizada, depende do homem qual é o destino. Aí ela está lá no mundo, pode ser utilizada, Deus nos livre, para a destruição massiva, ou pode ser utilizada também para exames, como nós sabemos, se utiliza energia atômica para fazer todo tipo de coisas positivas, e inclusive se pode utilizar para geração de energia, de eletricidade, etc., como meio, como um exemplo. Então depende do uso que a gente dá. No caso daquele pedacinho de cerâmica escrito Aleixor, Aleixor, ele foi utilizado por Moshe com o intuito de resgatar os restos de Yosef e poder levar ele junto para a terra de Israel e ser posteriormente, como aconteceu, enterrados em Shechem. E, contudo, alguém pegou o mesmo pedacinho de cerâmica e utilizou Hashem Yishmor, Deus nos livre, para algo negativo, e tão negativo como idolatria, que é o oposto totalmente da divindade. Por último, só gostaria de comentar, se bem ainda tem mais assuntos na Parashá, gostaria de comentar, dizem nossos sábios, explicam para que Moshe, quando vem interceder perante Deus para perdoar o povo de Israel, pelo bezerro de ouro e a adoração do bezerro de ouro, não somente a construção, sino a adoração que eles fizeram posteriormente às festas, como a Torá nos diz, Moshe lembra, diz que você tem que perdoar teu povo que você tirou do Egito. Então surge uma pergunta, por que que Moshe pede para lembrar o povo asher eleta meretz Mitzrayim? Certo? Moshe pede para Deus, o povo que você tirou do Egito, que Deus não sabe que tirou o povo do Egito, Hashem não sabe que esse é o povo que ele trouxe de lá. Então explica-nos os sábios, com este argumento, o que Moshe está querendo dizer a Deus é simples. Você deve entender o povo. Você deve ser mais misericordioso. Uma vez que um povo que cresceu e foi educado no Egito, um povo que vem com uma influência direta do Egito, onde eles lá viram só idolatria, eles viram coisas erradas, um povo que não teve educação, um povo que não foi do berço criado com os moldes e modelos certos, então Deus, você tem que ser, por assim dizer, bondoso o suficiente para ponderar isto daqui. E aí a Kadosh Baruch Hu depois termina perdoando o povo, e como diz aqui, depois Moshe sobe novamente, Deus dá segundas tábuas da lei, etc. E isso aconteceu finalmente quando Hashem fala para Moshe, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, e disse Deus e perdoei conforme teu pedido, que isso aconteceu no dia de Yom Kippur, foi o primeiro dia, o primeiro Yom Kippur, daí vem o dia do perdão, quando Deus perdoou pelo bezerro de ouro, e se Hashem conseguiu perdoar a Israel, o povo de Israel, pela construção do bezerro de ouro e a sua adoração, então com certeza nós podemos todo ano aproveitar esta data que já foi marcada como um dia de perdão, o dia de Yom Kippur, então aproveitar este dia e pedir a Hashem perdão. Contudo, como está escrito no versículo, Kashov, Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikraou ve'emet, Deus está próximo de todos aqueles que o chamam, de todos aqueles que o chamam de verdade ou com verdade. Então, na prática, quando nós nos aproximamos de Hashem e fazemos isto de verdade e com verdade e sinceridade, Hashem se aproxima de nós, fica perto de nós e ele perdoa como um pai. Ele sempre, quando o filho vem ao encontro do pai, o pai acolhe ele, o abraça. Assim também a Kadosh Baruch Hu abraça a todos e cada um de nós, e esperamos que em breve nos leve a todos para o templo de Jerusalém, não tabernáculo, sino templo definitivo, que seja logo em breve nossos dias, onde vamos poder ver a pia, poder cheirar o incenso sagrado no nosso querido templo, com a vinda de Mashiach iminente, logo em breve nossos dias. Amém. Ken yirat zon. Shabbat shalom.